São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
O próximo objetivo, Turquia. Portugal pode garantir o apuramento para os oitavos de final no jogo deste sábado contra a seleção turca, o segundo jogo do Grupo F. Neste episódio, antes do jogo, temos dois convidados especiais, Ricardo Quaresma e Vidigal, isto promete. Do lado do Jornal Digital 00, com quem fazemos esta parceria, está Humberto Ferreira, a partir dos estúdios do Porto. Em estúdio, aqui comigo, está o residente Paulo Rico e o jornalista Gonçalo Palma, para nos ajudar a perceber melhor o país adversário de Portugal. A moderação é comigo, Nuno Castilho de Matos. O europeu do futebol tem futebol, mas tem tido também alguns momentos mais ou menos inusitados, cómicos e também curiosos. E, Paulo Rico, é por aí que vamos começar. Tens aí preparadas algumas histórias, algumas curiosidades que este europeu nos tem trazido.
Bom dia, ou boa tarde. Sim,
ou são, boa noite.
ou boa madrugada. São muitos os episódios e todos os dias praticamente tem havido histórias cómicas, surreais, curiosas, mais emocionantes, se quisermos, ou emocionais. Queria começar, por exemplo, com o jogo Inglaterra-Sérvia, o primeiro jogo de Inglaterra e de Sérvia neste europeu. No estádio houve um adepto que adormeceu e quando acordou eram 4 da manhã e tinha o estádio completamente vazio e estava sozinho nas bancadas.
Esqueceram-se de limpar essa parte.
Sim. Primeiro, devia estar muito bêbado para não perceber que estavam milhares de pessoas a passar por ele a ir embora e ele ficou no mesmo sítio. O momento foi registrado pelo próprio quando acordou completamente perplexo com o telemóvel a filmar-se ele próprio e dizer: são 4 da manhã, o que é que eu estou aqui a fazer? E também não consigo perceber como é que a segurança do estádio.
Era isso que eu ia dizer.
O deixou lá ficar.
Como é que é possível?
Sim. Depois, no Alemanha-Escócia, 5-1, que foi o jogo de inaugural deste europeu. Eu queria falar do Emre Can, porque há histórias curiosas. Emre Can, o jogo foi numa sexta-feira, dia em que começou o europeu, e Emre Can, na quarta-feira, estava de férias na praia, a gozar o seu período de férias, porque não estava convocado. Só que houve um jogador que se lesionou da Alemanha, e o selecionador Nagelsmann acabou por ter de convocar um outro elemento, que por acaso era Emre Can, que por acaso estava na praia. Ele chegou 2 dias antes, fez o jogo de estreia e marcou um gol no jogo de estreia. É brutal. Toma. A história, sim. Queria também falar de um nível de gastronomia que se adaptou agora às claques e à guerra de claques. É uma guerra saudável, digo eu. Ontem, para quem está a ouvir na sexta-feira, no jogo entre Itália e Espanha, havia cartazes como: a pasta é melhor que paella, ou a pasta são melhores que tapas, ou a tortilha de batatas são melhores que as pizzas. Depois as guerras começam, mas este tipo de cartazes eu acho que até é saudável. No Suíça-França havia schnitzel melhor que baguetes. Na Polónia, Países Baixos, Kielbasa é melhor que o Goda, mas nada bate quando os albaneses, e foste até tu, Nuno, que lembraste deste assunto, viram italianos e, para os ofenderem de forma mesmo forte, agarraram em spaghetti. Partiram o esparguete à frente deles, como se fosse a maior ofensa para um povo italiano. Queria falar, já que estamos a falar da Albânia, do Asani. Jair Asani deu nas vistas no último jogo frente à Croácia, porque arrisca claramente ao título de jogador com as botas mais interessantes ou originais da competição. São inspiradas em Super Mario, a figura mundialmente conhecida pelos jogos da Nintendo. As botas são todas desenhadas pelo Super Mario. Está a agir também, o vídeo está também no nosso site e as fotografias. E para fechar esta última parte, queria deixar uma mensagem que eu acho que interessa, que pode ser, e o próprio Ruben Dias falou disso, central da seleção. Na opinião dele, são palavras que demonstram a verdadeira união que se deve ter. Foi no momento do gol do Francisco Conceição, 2-1 sobre a Chequia de Portugal, ele mostrou, e passo a citar o texto que o próprio Ruben Dias, jogador que estava em campo, escreveu: o meu pai, benfiquista de sempre, e o pai do Chico Conceição, portanto do Sérgio Conceição, portista ferrenho, como todos sabemos, a celebrarem juntos os filhos e o nosso país, e os dois deram um abraço daqueles fortes, que acho que é aquilo que mostra o que a seleção tem de ter, e foi isso que o Ruben Dias tentou passar, a imagem da seleção, da união, que deve unir o país, e digo eu, isto não devia ser só na seleção, mas devia ser também nos clubes.
E um Sérgio Conceição muito emocionado também,
bastante.
A imagem que aparece. Já vamos saber mais sobre a Turquia. Antes, Humberto Ferreira, quem é esta Turquia que Portugal vai enfrentar? Aquilo que tens visto, aquilo que tens assistido, que análise é que fazes desta Turquia?
Olha, antes de mais, Nuno, é um prazer estar aqui convosco. Deixa-me fazer só aqui um parênteses muito rápido em torno até das histórias curiosas que Paulo Rico acabou por falar. Noutros tempos e noutros fóruns até, o chef Ramon já fez aí umas fusões alimentares a propósito de Tierra Boc de desafios da Rádio Comercial, portanto ele se calhar até podia utilizar qual é que é a melhor destas lutas gastronómicas e fazer uma espécie de fusão entre um cozido à portuguesa metido num kebab, por exemplo. Agora
eu experimentava.
Sim, acho que era fácil. Olha, agora indo direto para a pergunta que tu estavas a dizer, é uma Turquia muito virtuosa do meio campo para a frente, é uma Turquia que é muito prática nas suas formas de chegar ao ataque, curiosamente, e apesar de ser treinada por um italiano, Vincenzo Montella, é uma equipa que não tem medo e é muito arrojada a chegar à zona ofensiva. É óbvio que a irreverência da juventude do Arda Güler e também do Yıldız faz com que a equipa seja muito vertical na hora de chegar à baliza. Aquilo que conseguimos ver deste europeu pode não ser efetivamente a prática que a Turquia vai demonstrar agora nos dois jogos um bocadinho mais a sério, porque a Geórgia foi mais anárquica do que na teoria Portugal será e a própria Chequia também. Mas foi uma equipa da Turquia que me surpreendeu bastante pela sua organização e a forma rápida como que chegava à área. Era uma equipa que teve um caudal ofensivo bastante grande e é sempre muito perigoso olharmos para este tipo de seleções vendo o que fez nesta primeira jornada, porque eu acho que Portugal vai ser manifestamente diferente no estilo de jogo do que aconteceu na partida contra a Geórgia da parte da Turquia.
Paulo Rico, há fraquezas nesta equipa da Turquia?
Há algumas, apesar de, e começo logo por este ponto, para mim o Turquia-Geórgia foi o jogo mais interessante de acompanhar. O resultado pode ser um pouco enganador, atenção, porque a Hungria faz 3-1, quem não viu o jogo pensa 3-1, foi tranquilo, não foi. O terceiro gol da Turquia foi no último segundo jogo, num contra-ataque depois de um canto a favor da Geórgia, que teve 3-4 oportunidades flagrantes para fazer o 2-2 nos últimos minutos e depois, em desespero de causa, no último segundo tentou, num canto, até colocou o guarda-redes Mamardashvili na área da Turquia para tentar o 2-2 e em contragolpe sofre o 3-1, mas podia muito bem ter sido 2-2. Ainda assim, não retira algum mérito à Turquia. É uma seleção, no entanto, que para já fez um péssimo europeu há 3 anos, em 2021, com 3 derrotas, sofreu muitos golos, foi a pior defesa do europeu, creio, e é uma seleção com muitas fragilidades defensivas. Mas depois, com a entrada de um treinador italiano, só aqui já dá para perceber que taticamente evoluiu muito, mas é uma seleção irregular. Por exemplo, uma equipa que ganhou a Alemanha, ganhou a Croácia, mas depois perde 6 com a Áustria, entretanto, nos últimos jogos. No entanto, e como disse o Humberto, é uma seleção... Eu creio que se contra a Geórgia jogou um pouco mais de peito aberto, talvez contra Portugal jogue um pouco mais cautelosa, a tentar jogar um pouco no erro. Atenção, porque tem dois jovens nos corredores laterais muito bons, principalmente o Arda Güler, que vai ser um dos melhores jogadores do mundo se assim se mantiver, com 19 anos apenas, e o Yıldız. À frente o Yılmaz, atrás o Sanoglu, e depois no pivô de meio campo o Kokşuko e o Xerk, provavelmente. Mas tem três baixas importantíssimas para este europeu: o Unal, que é um ponta-de-lança com muitos anos de Espanha, que seria claramente candidato a titular. O Soyon, que também jogou em Espanha no último meio ano, defesa central que faz falta. E o Under, que jogou também em Marselha relativamente há pouco tempo, que também é um jogador que faz muitos desequilíbrios no meio-campo ofensivo. Mas seja como for, vai jogar num 4-2-3-1, provavelmente. Tem um central que em Portugal passou quase despercebido, que depois se tornou colega de equipa de Cristiano Ronaldo nas Juventus, que é o Demiral. Eu lembro-me de ver o Demiral jogar no Sertanense, na segunda divisão B, acho eu, no Campeonato de Portugal na altura, e entretanto evoluiu para um dos melhores centrais turcos. Mas creio que é uma equipa que vai dar muita réplica a Portugal e que Portugal não pode mesmo facilitar. Resumindo, Portugal é mais forte, mas não pode facilitar perante os turcos, que sabem que o empate ou a vitória praticamente os deixa parados.
Humberto, e como é que terá de ser este Portugal, entre aspas, não é? Porque Portugal viu-se um bocadinho apertado no jogo com a Chequia, para não dizer muito apertado. Como é que deve entrar Portugal em campo?
Eu acho que, muito sinceramente, eu acho que Portugal não vai mudar muito a sua estrutura, porque o Roberto Martínez, apesar de tudo, vê resultados práticos na forma como Portugal jogava. E pode beneficiar aqui de um fator muito importante contra esta Turquia, que é o facto de ser uma Turquia que vem galvanizada, e eu acho que, apesar do rigor de Vincenzo Montella, é uma equipa que, e a Turquia habituou-nos isso sempre nas fases finais, e por exemplo não vai a um campeonato do mundo desde 2002, mas é uma equipa que facilmente se deixa galvanizar, perdendo o rigor das suas metas. E eu acho que Portugal pode beneficiar bastante com isso, porque o lado defensivo da Turquia é um lado bastante frágil ainda. O Paulo falou muito bem da ausência do Soyuncu, que é um jogador preponderante até no contexto histórico desta linha defensiva. E, por exemplo, se olharmos a que o Hakainen joga no Panathinaikos nesta temporada, é uma equipa que pode sair prejudicada mediante o que fez na primeira jornada, se não tiver os pés bem assentes na terra, a juntar a um outro fator, que é o facto de jogar num país que tem a maior comunidade de imigrantes turcos no mundo. E, por exemplo, na Vestfália do Norte, onde Portugal vai jogar em Dortmund diante da Turquia, há 500 mil de adeptos de pessoas turcas a morar naquela região. Portanto, estamos a falar de uma equipa que pode ficar muito galvanizada e simultaneamente não saber as suas metas. Portanto, eu acho que Portugal pode beneficiar com isto, indo direto para a tua pergunta, uma vez que a Turquia se vai sentir desafiada a responder afirmativamente ao apoio que vai ter nas bancadas e pode descurar muito o aspecto defensivo. E daí eu dizer que achar que Portugal pode manter muito a sua estrutura, que é uma estrutura que gosta de ter bola, a possível entrada de Diogo Jota ou até de João Félix, que também já se falou, vai fazer com que Ronaldo tenha uma maior companhia no eixo do ataque e esse tipo de relações entre pares vai fazer com que Portugal facilmente possa ganhar também mais espaço, a bola a rolar e haver mais oportunidades claras de golo, que foi uma coisa que faltou, como vimos, diante da Chequia, em virtude até da defesa chequia, jogar ali com 5 defesas, mais 4 à frente, e houve muita dificuldade com isso. Portanto, acho que Portugal não vai mudar muito a sua ideia, pelo facto da Turquia querer selar um apuramento e jogar de uma outra forma.
Paulo Rico, concordas? Não haverá grandes mudanças por parte da cabeça de Martínez em relação aos jogadores que vai colocar em campo?
Eu acredito, ou melhor, eu quero acreditar que vai haver mudanças não só no 11, mas a nível estrutural, principalmente estrutural, porque prefiro ver Portugal jogar em 4-3-3 do que no 5-3-2 e com os jogadores fora do lugar. Espero que haja algumas alterações, acima de tudo estruturais, não tanto pelos jogadores, mas penso que Martínez vai ter de fazer, vai ter de mudar, até porque há jogadores que jogaram, que estiveram fora das suas posições no último jogo. Penso que vai haver claramente algumas, vão haver algumas alterações. Dá-me a ideia que Martínez está ainda a fazer ensaios e a fazer experiências em pleno europeu, o que é completamente inconcebível depois de ter feito uma campanha de apuramento, mais 3 jogos particulares. Dá-me a ideia que ainda tem mais algumas dúvidas do que certezas, mas espero estar enganado, sinceramente.
Quem é que trocavas?
Colocava, por exemplo, numa linha de 4, Nuno Mendes ia para a esquerda, tirava um dos laterais, ou Dalot ou Cancelo. Palhinha, jogando como terceiro, como médio defensivo, poderá muito bem fazer de defesa central e, portanto, evitamos de jogar com 3 centrais fixos. E no ataque, sinceramente, eu vejo o Diogo Jota com muita possibilidade de entrar, seja no lugar de Rafael Leão, seja no lugar de Ronaldo, apesar de achar que Ronaldo não sai. Mas gostava de ver um ataque com, por exemplo, Rafael Leão, Diogo Jota e Ronaldo, os 3 na frente.
Humberto, eu percebo que tu achas que Martínez não vai fazer mudanças, mas na tua cabeça, o que é que achas que faria sentido?
Eu compreendo o que Paulo está a dizer, estava aqui com uma dúvida, Paulo. Tu jogavas na mesma então com 3 defesas a atacar, o Palhinha mais à frente quando tivesse bola?
Jogava com 4-3-3.
4-3-3.
Palhinha com médio e mais defensivo, Vitinho e Bruno Fernandes, e tirava da equação o Bernardo Silva. Jogava o Diogo Jota no lugar do Bernardo.
E punhas a central o Pepe e o Ruben Dias?
Ou Gonçalo Inácio e Ruben Dias?
Ruben Dias.
Sendo que o Gonçalo Inácio, se for para jogar com 3 centrais, terá de jogar no lugar do Nuno Mendes, colocando Nuno Mendes na sua posição de lateral esquerda e não defesa central pela esquerda.
Eu, esse lado, concordo completamente contigo. Acho que os jogadores devem jogar nos seus lugares naturais e não haver tanta adaptação numa fase já adiantada da competição, em que já estamos efetivamente em competição e não numa fase de testes. Respondendo à tua pergunta, Nuno, eu também mudava e acho que Portugal num 4-3-3 com os jogadores que tem seria mais produtivo. Nós temos sempre que olhar, apesar de não sermos treinadores, eu acho que os treinadores devem sempre olhar para os jogadores que têm à sua disposição e não para as suas ideias principais que têm. E apesar de Roberto Martínez ser muito defensor da linha 3 ou linha de 5, acho que Portugal deve jogar também na linha de 4-3-3, e se assim fosse, eu colocaria Cancelo à direita. Acho que Dalot teve uns furos abaixo, teve com medo de arriscar, essencialmente. Diogo Costa na mesma na baliza, depois Ruben Dias e punha Gonçalo Inácio, punha Nuno Mendes a defesa esquerda, colocava o Palhinha juntamente com o Vitinha mais à frente, e o Bruno Fernandes mantinha o Bernardo à esquerda, punha o Diogo Jota, ou melhor, mantinha o Bernardo à direita, com o pé oposto, o Diogo Jota à esquerda e o Ronaldo na frente.
Portanto, tiravas o Rafael Leão.
Vamos ver se vocês têm jeito para isto. E este sábado vamos...
E ainda há João Félix, se me
sim, sendo que, repara, aqui estamos a esticar o Bernardo e o Diogo Jota para as alas, mas eles ficariam, inevitavelmente, num apoio muito mais próximo a Cristiano Ronaldo, porque eu acho que a estrutura que usamos na partida contra a Chequia afastou o Bernardo do jogo, afastou o Rafael Leão muito encostado e deixou o Ronaldo sem apoio na frente.
Sim, com a vantagem de se jogarmos com três, com uma linha de quatro e jogar palhinha, ele faz quase as duas posições. Faz defesa no processo defensivo, faz de médio quando é preciso atacar, libertando o Bruno Fernandes para o ataque, que é completamente diferente de jogar com três centrais, por exemplo. E já agora... as chamadas boas dores de cabeça do treinador, que não tendo, por exemplo, Rafael Leão ou Diogo Jota, tem João Félix, tem Pedro Neto, depois tem o Francisco Conceição, atrás, se não jogar o Palhinha, joga o Ruben Neves, enfim, são muitas e muitas opções. Podemos fazer aqui dois onzes e quase todos com a mesma fiabilidade.
Sim, deixa-me só acrescentar que o facto do Palhinha, eu acho que pode ser muito importante num jogo como este, porque a Turquia é uma equipa que não vai querer se esconder do jogo, ao contrário da Chequia. E o Palhinha é um jogador que dá-se muito bem e é muito necessário na recuperação de bola e na sua postura defensiva, no fundo na primeira pressão. E daí ser importante Portugal ter um jogador daquele nível, porque vai ser um jogo que vai exigir muito mais a compensação defensiva que não tivemos ou não fomos sujeitos na partida contra a Chequia.
Agora quem entra em campo é o Gonçalo Palma. É a altura de percebermos o melhor, percebemos melhor, aliás, o campo do adversário. Gonçalo, que análise é que fizeste ao país? Vamos começar pelas curiosidades que encontraste em relação ao futebol.
Encontro uma questão que sobressai, que tem a ver, no fundo, com o país também, que é a falta de liberdade. Nós temos, eu aqui vou ter a liberdade para falar de um jogador que é proibido a falar na Turquia. Nós agora que celebramos os 50 anos da liberdade através de 25 de Abril, a Turquia não tem esta liberdade, pelo menos não tem a nossa liberdade, e é proibido falar num jogador que é talvez o melhor futebolista de sempre da Turquia, que é o Hakan Şükür, ou Şükür. Aliás, os albaneses dizem Şükür, porque ele vem de uma família albanesa. Ele era aclamado como o rei do futebol turco, o rei dos golos, o touro do Bósforo. E o Şükür é um ponta-de-lança que esteve ligado a dois dos momentos maiores do futebol turco, quer em termos clubísticos, através do Galatasaray, que ganhou a Taça UEFA em 2000. Foi a primeira vez que um clube turco venceu uma competição europeia. Não havia sequer a tradição de irem muito longe nas competições europeias, pelo menos atingirem a final. E o Galatasaray venceu a Taça UEFA em 2000 com 6 golos nessa campanha do Şükür. É verdade que também tinha outros grandes jogadores de outros países, nomeadamente romenos, como o Hagi ou o Popescu. E depois, em 2002, o Humberto falou que tinha sido a última participação da Turquia no Mundial. Também é a primeira participação da Turquia em 48 anos no Mundial, em 2002. Antes só tinham estado nos anos 50 no Mundial. Passaram, portanto, por uma grande seca de participações em mundiais. Mas a verdade é que em 2002 atingiram um terceiro lugar. Nenhum de nós é contemporâneo de um terceiro lugar de Portugal no Mundial. Eu creio que o Humberto também não era nascido em 66. Eu não era, de certeza. Foi a última vez que Portugal ficou em terceiro no Mundial. E a Turquia atingiu o terceiro lugar em 2002, de uma forma surpreendente. E tem também a participação ativa nesse desempate dos terceiros e quartos lugares do Şükür, que tem um feito enorme, que é ter marcado o golo mais rápido sempre no Mundial. Marcou aos 10 segundos e 8 o primeiro golo no jogo, o Şükür, contra a Coreia do Sul. Portanto, há uma falha enorme da defesa da Coreia do Sul, que é aproveitada pelo seu colega de ataque, que faz uma assistência para o Şükür, ao Şükür. E, portanto... É este feliz de que falo, que é proibido falar na Turquia. Houve há pouco tempo, houve um jornalista do canal estatal da Turquia, que falou, só por ter falado neste golo mais rápido sempre no Mundial, que é de um turco, que é o Sukur, foi despedido da estação estatal a meio de um jogo entre, era um jogo entre o Canadá e Marrocos. E ele mencionou isto, ou, portanto, na primeira parte, na segunda parte já não fez o relato da segunda parte, foi removido imediatamente. Porquê? O Sukur fez parte do movimento oposicionista ao Erdogan e, portanto, foram retiradas todas as condecorações ao Sukur. Ele tinha o nome de um estádio na Turquia, foi retirado o nome, e ele vive há 8 anos em exílio nos Estados Unidos, tem lá uma escola de futebol nos Estados Unidos, portanto, é uma persona não grata para o regime do Erdogan. Agora, falando do golo, é um som breve, porque entre o apito do árbitro e o golo são 10.8 segundos.
So, Daegu is ready for an emotional farewell to the Korean team who play in this third place playoff. Hong Myung-bo's in trouble here. It's Akinsuka! It's one of the early World Cup goals of all time.
A Turquia ganharia por 3-2 à Coreia do Sul, ficou em terceiro lugar. Pronto, este Mundial seria ganho, como sabemos, pelo Brasil, do Ronaldo, do fenómeno. E pronto, foi a melhor participação de sempre da Turquia no Mundial.
Gonçalo Palma, e curiosidades sobre o país?
Curiosidades sobre o país, tenho várias. Eu gostaria de, na passagem de futebol para a cultura do país, gostava de fazer aqui um quiz a meio, que é sobre o desporto turco.
O que é que ganhamos?
Vou fazer uma pergunta que dá 3 hipóteses de resposta. Vocês têm só 5 segundos de tempo de resposta. Eu acho que não é muito difícil, mas às vezes.
Mas ganha quem responder primeiro?
Ganha quem responder primeiro.
Ok.
Portanto, depois, se falharem, dá oportunidade para o outro responder.
Pronto, Humberto e Paulo Rico, vou baixar os vossos microfones para ser só a minha resposta, ok?
Então, portanto, eu não vou falar nem de lutas de camelos, nem de lutas com homens aliados, que são desportos tipicamente turcos, que, portanto, eu vou entrar aqui vou sair desse ecossistema desportivo muito próprio da Turquia e vou entrar em desportos mais globalizados. E eu gostava de vos perguntar: em qual destes 3 desportos coletivos, basquetebol, voleibol ou handball, houve um clube turco que venceu 2 títulos de campeão europeu nesta década?
Basquetebol,
exatamente.
Não, sem hipótese.
Nem deixou terminar.
Queres acrescentar mais alguma coisa?
Eu diria que há de ter sido o Fenerbahçe com o Obradovic na Euroliga, assim.
Não, Anadolu Efes, e tem um treinador. Exatamente. Um
treinador americano.
Todo o plantel, toda a equipa, isto é. É estrangeiros, quase totalmente composta por estrangeiros, ou quase há só para aí um jogador turco, basquetebolista turco, de origem turca, não é? Porque depois alguns deles foram naturalizados turcos, americanos. Mas o treinador é turco e é uma espécie de Mourinho, agora que o Mourinho vai para a Turquia, uma espécie de Mourinho do basquetebol, porque ele ganhou 2 títulos de campeão europeu, a Euroleague, que é a grande, é a grande competição europeia de basquete, que é o Ergin Ataman, que foi agora campeão outra vez, ganhou outra vez a Euroleague, por outro clube, que é o Panathinaikos da Grécia. Portanto, parabéns, Humberto. Vais ganhar, logo se verá, talvez chá turco.
Queremos a desfoga. Como é que é?
Depois farei outro tipo de perguntas. E agora vou fazer vou entrar mais na cultura turca para falar de uma coisa um pouco estranha, que poderá parecer estranho, que é o rock da Anatólia. Que é uma cena de rock em que se mistura elementos tradicionais da música turca com elementos ocidentais. Este foi um movimento que surgiu na altura da Turquia mais livre, durante os anos 60 e 70, e terminou com o golpe de Estado em 80 da Turquia, quando a Turquia deixou de ser tão livre. E havia uma série de artistas pop turcos que iam buscar elementos de tradicionais da Turquia e que às vezes iam a festivais da canção, e isso até projetou de alguma maneira este culto do rock da Anatólia, que é conhecido internacionalmente. E agora gostaria de passar aqui um sonzinho só para vos dar uma, uma deixa desta mistura de sons turcos com sons ocidentais. Uma banda, sou os Mogolar, uma banda rock, que teve várias vidas e ainda existe. Isto é um som que tem praticamente 50 anos, em que nós podemos ouvir aqui alguns sons mais turcos, mas também assim um baixo mais acelerado. E
vamos ouvir.
São os Mogolar. O fundador da Turquia, o Atatürk, teve a preocupação de ocidentalizar a Turquia há mais de 100 anos. A Turquia só existe há 101 anos, portanto, é herdeira do Império Otomano. Portanto, já houve esta tentativa política de expandir a cultura ocidental para a Turquia nos anos 30, anos 40. E depois, nos anos 60, houve este fenómeno do rock na Turquia. E que depois terminou em 80 com o golpe de Estado.
Paulo Rico, é a altura de irmos aos convidados. Vamos chamar mais convidados aqui para este estúdio. Quem é que nos trazes?
Começamos então com o Luís Vidigal, que jogou frente à Turquia no Euro 2000. Boas recordações para Portugal. Uhum. Vidigal acredita em possíveis mudanças no 11, até do ponto de vista estrutural. Acredita nessas mudanças e começa esta pequena entrevista a falar da importância de, neste tipo de competições curtas, arrancar com uma vitória e 3 pontos. Portugal-Chequia, vitória por 2-1. Portugal entrou a ganhar. Quão importante é entrar a ganhar numa competição deste género, Luís?
A importância da estabilidade que o grupo necessita ter numa caminhada que aparentemente curta é bastante longa. O espaço que existe entre cada jogo, mesmo sendo de mais coisa menos coisa 3, 4 dias, depende muito dos resultados para que esse processo aconteça de forma tranquila, sem grande pressão. E, portanto, mesmo não tendo conseguido uma exibição do nível que nós, de facto, podemos fazer, ainda assim a vitória foi o mais importante e, por isso mesmo, as condições ideais para preparar esse próximo jogo.
Falaste que não foi uma exibição naquilo que melhor Portugal pode fazer. Portugal pode dar muito mais. O que é que precisa de mudar, se é que precisa de mudar alguma coisa?
Evidentemente, nós olhamos para as preocupações de Roberto Martínez e percebemos que, tendo em conta a importância e o número de jogadores que jogam atrás da linha da bola, precisaria de dinâmicas diferentes, muito a partir dos corredores, atrair no corredor central para libertar nos corredores laterais, mas talvez com jogadores que não interpretaram bem esses movimentos. O posicionamento de Cancelo, praticamente a jogar por dentro, o Nuno Mendes, partindo de central, não encontrou espaço, porque Cancelo, mesmo jogando por dentro, muitas vezes ocupava o corredor. O baixar do Rafael Leão também a condicionar muito esses movimentos. Correções que foram feitas já no decorrer da segunda parte, que de facto trouxeram um Portugal diferente, para melhor. Também alguns acertos que terão que ser feitos, nomeadamente no meio-campo, porque existem jogadores com características muito semelhantes, os movimentos de Vitinha, um pouco em conflito com o Bruno Fernandes, até o próprio Bernardo Silva. Portanto, há aqui uma série de situações que deverão merecer a atenção de Roberto Martínez para criar uma dinâmica capaz de não ter que sofrer tanto para conseguir esse objetivo principal, que é vencer o jogo.
E acreditas que essas mudanças podem mesmo acontecer, não só com algumas alterações no 11, mas também estruturalmente em relação ao 11.
Está muito por aí, é muito por aí. Ainda que eu entenda que provavelmente ele irá fazer mudanças no 11 escolhido, alguns jogadores não estarão presentes neste próximo jogo, mas sobretudo a tal parte estrutural que fazia referência, aliás, que nos trouxe até aqui com esse percurso imaculado, com adversários diferentes, é verdade, mas que nos fizeram a todos acreditar, e quando eu digo a todos, não apenas nós portugueses, a todos aqueles que gostam de futebol, que a seleção portuguesa é uma das candidatas a vencer este europeu, porque tem argumentos para isso, individual e coletivamente, das melhores seleções que estão nesta competição. Portanto, será apenas colocar as peças certas nos lugares certos e com certeza daremos uma resposta diferente.
E com três centrais?
Ora, muito bem. Podemos discutir muito a partir da exibição daquele que foi eleito o melhor em campo, Vitinha. Portanto, Vitinha ou Palhinha? Com Palhinha pode-se jogar com apenas dois centrais, porque Palhinha interpreta muito bem em processo defensivo a posição de central, mesmo na primeira fase de construção, sem problemas absolutamente nenhum. Também tem liberdade para assumir ele a responsabilidade em processo defensivo de controle do espaço entre o meio-campo e a defesa. E a partir daí poderia libertar jogadores com a classe e a qualidade do Bruno Fernandes, do próprio Bernardo Silva, que teria um papel diferente até com esta estrutura diferente. Os laterais, também com capacidade para subir de forma intermitente, garantindo segurança pelo menos um deles, mas com liberdade para atacar sempre que a bola estivesse na sua zona de ação. É um desafio gigante para Roberto Martínez, tendo em conta a qualidade que tem em mãos, mas é também uma responsabilidade para ele encontrar o melhor 11 para cada jogo, até porque eu entendo que não tem que jogar sempre o mesmo 11, olhando também para as características do adversário.
E para fechar, falta falar um bocadinho da Turquia. Jogaste contra a Turquia, uma Turquia diferente, sei que conheces alguns dos jogadores turcos, que perigos maiores podem vir dessa seleção?
A qualidade particularmente do meio campo para a frente, nós estamos a falar talvez do modelo mais apresentado neste Euro, que é o 4-2-3-1. Nesses dois que jogam à frente da linha defensiva, a inteligência, por exemplo, de Salihamidžić, que dá equilíbrio, mas também dá qualidade na saída, e depois do meio campo para a frente, estamos a falar de Yıldız, estamos a falar de Arda Rua, jogadores que podem desequilibrar a qualquer momento e que vão merecer, a atenção do médio, por exemplo, como Palhinha. Portanto, eu acredito que poderá jogar Palhinha, tendo em conta a qualidade que esta seleção turca tem naquela zona intermédia e que vai merecer a atenção evidente de um médio com estas características.
E temos também Quaresma, que esteve por estes dias nas manhãs da Rádio Comercial. Falou de que Portugal tem claramente capacidade para dar mais. É importante nestas competições nunca desvalorizar o adversário, porque é uma competição também muito curta, mas, e são palavras dele, Portugal tem de mudar o chip do primeiro jogo para agora.
Às vezes aqueles jogos que parecem fáceis, foi o caso de agora que achei que aparecia um jogo fácil, quando tu entras a pensar que vais resolver rápido e que vais ganhar fácil, sai-te sempre algo ao contrário.
Mas tens esperança que esta seleção possa repetir o feito? Qualidade não falta, não é?
Eu tenho, já disse isso. Qualidade e talento não nos falta. Agora temos que mudar um bocado o chip, porque se continuarmos a jogar da maneira que jogámos agora, vamos ter dificuldades.
Quaresma e Vidigal, conhecemos. Um foi campeão europeu em 2016. Quaresma, Vidigal também muitos jogos na seleção, inclusive em europeus. Acreditam ambos de que Portugal vai melhorar e tem mesmo de melhorar. Esperemos que seja já no jogo deste sábado com a Turquia.
Portugal! São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
E antes de terminarmos este episódio, vou pedir ao Humberto e ao Paulo Rico que rapidamente nos mostrem ou deem indicação daquilo que acham que é o melhor e o pior deste europeu. Para já, Humberto, o que é que tu achas que te marcou positivamente e aquilo que ficou marcado de forma mais negativa?
positivamente o meio-campo da Espanha. Não estava à espera que Rodri, Pedri e Fabián Ruiz tivessem uma dinâmica tão bem oleada e tão diferenciadora de todas as outras equipas. E é de lembrar que a Espanha jogou contra a Croácia e jogou contra a Itália, campeã da Europa e uma das semifinalistas também do último campeonato do mundo, a equipa da Croácia. E aquele meio-campo que De La Fuente montou, bem diferente do estilo de jogo que Luís Henrique já teve também enquanto selecionador espanhol, é algo que me encheu completamente as medidas. Pedri, Fabián Ruiz e Rodri estão num nível claramente acima de tudo o que eu vi neste campeonato da Europa, e esse é o meu destaque positivo.
E ao contrário, a parte negativa?
O ataque inglês. Tenebroso para uma seleção que se pede tanto, marcar dois golos, assim, contra seleções bastante diferentes no capítulo da qualidade, fosse contra a Áustria, fosse contra a equipa da Dinamarca, eu estava à espera que a equipa da Inglaterra conseguisse ter uma capacidade ofensiva muito, muito maior e mais concretizadora, e essa falta de golos do ataque inglês é algo que me tem desiludido.
Paulo Rico, a mesma questão?
A mesma questão, e podia ser a mesma resposta. Vou sim, porque também penso exatamente igual. Em Espanha, o Humberto destacou bem os médios. Fábio Ruiz está num nível que eu este ano não ouvi fazer no Paris Saint-Germain, apesar de reconhecer naturalmente muita qualidade. Mas queria destacar os corredores laterais, com o Lamine Yamal, 16 anos, já o jogador mais jovem de sempre a jogar. Este miúdo, se não se perder com lesões, creio que pode vir a ser, se calhar, um dos melhores jogadores do mundo nos próximos anos, se é que isso vai mesmo acontecer. Também Musiala, mas queria falar de Espanha, dos dois extremos, o Lamine Yamal de um lado e o Nico Williams do outro. Além de ter um miolo do meio campo no centro, Espanha tem depois nos corredores laterais jogadores que desequilibram muito fortes num para um, pode ser uma espécie de abre-latas, de agitadores, quando as coisas não estiverem a correr bem em termos coletivos, de individualmente resolver os jogos. Queria falar também no Musiala da Alemanha, que está a ser para já uma das grandes revelações e sensações no europeu, para já é o único com dois golos. Queria falar da Áustria, que me surpreendeu muito no primeiro jogo. A Áustria, que perdeu com França, mas não ficou minimamente inferior à França. Também os muitos golos que tem havido nos jogos, ainda não houve nenhum 0-0, e tem sido poucos jogos em que as duas equipas, uma das equipas termina com 0, portanto quase todas as equipas têm marcado, o que é também importante. Muitos golos nas primeiras partes, tem sido um futebol até bastante interessante. Destaco o jogo Geórgia-Turquia como, na minha opinião, o melhor jogo deste europeu até agora, ou pelo menos o mais emocionante, com o melhor golo, o de Güler, que vai ser adversário de Portugal. Como ilusões, o Humberto falou e muito bem da Inglaterra, punha aqui França, mas com um ponto de interrogação, porque não sei até que ponto a desilusão foi França ou se foi mérito da Áustria. E a Bélgica, também não há forma como dizer, a Bélgica atacou muito contra a Eslováquia, mas perdeu o jogo e portanto tem aqui agora um plano B, tem um segundo jogo. Isto é uma margem curtíssima de erro, já erraram uma vez, a Bélgica por exemplo não pode errar outra vez, senão arrisca-se a sair, tal como a Croácia, que também arrisca a deixar o europeu nesta primeira fase. Mas como desilusão, grande desilusão até agora, a Inglaterra, apesar de estar praticamente apurada, mas não deixa de ser, em termos de futebol jogado, uma autêntica desilusão.
Deixa-me dar aqui uma nota de rodapé para quem nos ouve. Este episódio está a ser gravado na manhã de sexta-feira, portanto, se ouvir ao final do dia de sexta-feira ou eventualmente no sábado, os resultados que o Paulo Rico está aqui a dar, nomeadamente a questão de não ter havido um 0-0, têm que ser lidos dessa forma na altura em que este podcast foi gravado. Este episódio termina por aqui. Portugal joga contra a Turquia este sábado às 5 da tarde, a transmissão televisiva é na RTP. E assim que terminar o jogo haverá um novo episódio do podcast.
São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal.
Obrigado, Diogo Beja. Um podcast disponível em todas as plataformas agregadoras. Até já, Diogo, diz lá outra vez.
Portugal! São 11 contra 11 e no fim ganha Portugal. Portugal!